Amém. Você acredita que Ele está em nosso meio? Você acredita que Deus está em nosso meio? Quem acredita? Você acredita, Nivaldo? Hã? Que Deus está em nosso meio. Aí, o que que Deus faz no nosso meio, Nivaldo? Por que que Ele está no nosso meio? Adriano, por que que Ele está aqui, Adriano? Por que que Ele está aqui? Por que que você acha, Paulinho, que Ele está aqui? Pois é, mas tem uma finalidade, né? Assim, tem uma finalidade. Para quê, né? Não sei se eu fiz a pergunta direito. Não sei se eu fiz a pergunta direito. Né? Para que a gente... A gente trabalha, né? Porque a gente quer receber um trocado no final do mês. Por que que a gente vai lá em Fortaleza para assistir um encontro? Por que que a gente vai num cinema para assistir um filme, né? Por que que Deus está aqui no meio da gente? Para quê? Amor, por que você acha que Ele está aqui no meio de nós? O que você acha, dona Zé? Porque ele. Zé Antônio, por que você acha que ele está aqui? Por que que ele está? Vamos ver se nós encontramos a resposta depois. Hebreus capítulo 1. Livro de Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Amém? Sendo Ele o resplendor da sua glória, expressa a imagem do seu ser, e sustentado, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Vamos repetir um detalhe que eu quero chamar a atenção sua. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Então, como é que Deus fala conosco hoje? Pelo Filho. Pelo Filho. É assim? É? É assim? Tem certeza? É assim? Aí, o El foi incisivo. É. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler para deixar bem claro. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Então, de que maneira Deus fala conosco hoje? Hã? Pelo Filho. Adriano? Adriano? A minha o quê? Hã? Pelo Filho. Bem? Lucas? Pelo Filho. Amém? Lucas? Pelo Filho. Amém? Então... Mais uma vez, havendo Deus falado de muitas maneiras, falado de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Amém? Então é assim que Deus fala conosco hoje. Que jeito, Paulo Júnior? pelo filho. Tá certo? Agora, como que o filho fala com a gente? Nós estamos vendo aqui que Deus nos fala pelo filho. Nós estamos vendo que Deus nos fala pelo filho, não é isso, dona Zé? Agora, como que o filho fala, dona Zé? Hã? Como que o filho fala? Porque agora, nós estamos vendo aqui, vocês, todo mundo aí foi taxativo em dizer que Deus, nestes últimos dias, a nós, nos falou pelo filho. Não é assim? Quer dizer, então, não é mais, não é mais, olha, presta atenção, havendo, coloca o verbo aonde? No passado. Havendo Deus falado, passado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então nós estamos vendo aqui a figura dos profetas ficaram aonde? A figura ficou aonde? Para trás. Então Deus não fala mais pelos profetas. Que dia que Deus fala? Pelo filho. Né? Nestes últimos dias, nos falou pelo filho. Né? Quem leu o livrinho está vendo lá que a gente está falando dos últimos dias, refere aos três últimos dias, né? O quinto, o sexto e o sétimo dia. Nestes últimos dias. Então, a figura do profeta foi para onde? Ficou aonde? Então, não tem o quê? Não tem profeta. Não tem o profeta. O profeta ficou para lá. Amém? Tá. Agora vamos abrir em Efésios, capítulo 4. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quem subiu? Jesus subiu. Então, se ele subiu, foi ele que desceu. Amém? Quer dizer que Jesus, ele não era daqui. Ele não era daqui. Ele desceu. Ele era de lá. Ele desceu para ser o Filho de Deus. Ele desceu. Então, veja bem, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então, é uma pessoa só. O mesmo que subiu foi, ele havia descido, né? Ele havia descido para um dia subir. E subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele, o que ele fez? Ele deu uns como apóstolos e outros. Olha aí a figura do profeta. E agora? Hã? Então o profeta não tinha ficado lá para trás? Hã? E o que está fazendo esse profeta aqui? Só Deus assume. Amém? O profeta nós não vimos lá em Hebreus? Por acaso a escritura está em contradição? Então o que está acontecendo aí? Hã? Como? Mas aqui fala que ele deu uns como apóstolos, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas. Está bem claro E outros como evangelistas. Então, tem evangelista? Tem, o evangelista é apóstolo? Não. O evangelista é profeta? Não, tem evangelista, profeta, apóstolo. E outros como pastores. Então o pastor é profeta? É evangelista? Não. Mestres, tendo em vista, por que que ele está aqui? Para que ele está aqui? Tendo em vista a edificação da igreja, o aperfeiçoamento da igreja, tendo em vista a formação do corpo de Cristo, que é a igreja. Está certo? Mas eu volto a dizer que eu não quero perder esse raciocínio. E agora? Nós falamos agora mesmo, nós lemos em Hebreus que os profetas tinham ficado. E agora, Paulinho? É? Paulinho, então, está querendo dar a última forma, né, Paulinho? Ah, e aí? Ah. Que ele é também um profeta. E aí, lê agora em Hebreus. Lê Efésios capítulo 4, Paulinho. Como é que você entende aí o versículo 11? Ele distribuiu o quê? Pois é. Então, Paulinho, a pergunta que nós estamos fazendo é a seguinte: onde está o profeta? Onde está o apóstolo? Onde está o evangelista? Onde está o mestre? Amém? Olha, entendeu? Isso é uma coisa que a igreja precisa entender. A igreja precisa entender que existe na igreja hoje, precisa. Isso não quer dizer que eu falei, ó, graças a Deus que ele está em nosso meio, tu estás em nosso meio. Quer dizer, se ele não estiver no meio, hã? Não vai ter nada. Se ele não tiver no meio, porque ele é ele que edifica a igreja, é ele que faz, é ele que governa, ele é o rei. Então, Paulinho, ele é o rei, ele é que governa, ele é que dirige, ele tem uma finalidade de estar no nosso meio. Ele não está no nosso meio para nos abençoar, não, gente. Ele pode abençoar nós de onde ele estiver. Ele não está no nosso meio para poder agradar a gente, não. Ele está no nosso meio, ele tem um objetivo, tem uma finalidade. Ele veio, ele deu a vida com essa finalidade, falei. Tendo em vista, olha aí, tendo em vista, tem uma finalidade, concorda, mamãe? Qual é a finalidade? Tendo em vista o aperfeiçoamento do corpo, porque ele é a cabeça. Então ele é o governo, ele é o rei, e o seu reino não terá fim. Ele é o Senhor, ele é o rei, ele é o dono. Agora, dona Zefa, ele não quer ele só, ele quer o povo que vai constituir o seu corpo. Então esse povo que será, né, vamos dizer assim, o povo de Deus, ele que faz isso. É ele que trabalha o povo. É ele que mexe com o povo. É ele que tira um, que põe outro, que arranca, que corta. É ele que faz isso. Então, tem uma finalidade. Ele está no nosso meio. Onde dois ou três, quatro, cinco, seis estiverem reunidos, eu vou estar ali. Fazendo o quê, Paulinho? Procurando. Ele está ali edificando. Ele está ali vendo. Quem que ele vai aproveitar? Tem seis ali reunidos. Quem que eu vou aproveitar desses seis aqui? Então ele vai ali, daqueles seis, pega dois ou três, dona Zefa, e manda embora. Ele diz, olha, eu vou preparar lugar para você. Eu estou aqui preparando um lugar para você. Eu estou edificando a igreja. Aqui é a pedreira. Aqui é a... Como chama? Plantação. Então ele fala de muitas maneiras que o trigo não herda com a erva, não herda com o trigo, né? Que ele não, né, carne e sangue não herdará o reino de Deus, e assim outras coisas mais. Tudo isso está acontecendo aqui. Tudo está acontecendo aqui. Então ele vem, ele fala assim: um vai e o outro fica. Um será tomado, o outro será deixado. Quem ficou? Porque não serviu. Quem ficou? Porque não estava apto. Amém, gente? Então, ele está no nosso meio e tem uma finalidade. Qual a finalidade? Tendo em vista a construção da igreja. Tendo em vista a edificação da igreja. Né? O aperfeiçoamento do povo de Deus. Agora, como que ele faz isso? Como que ele está aqui? Pois é, ele está aqui. Agora veja bem. Ele está aqui no nosso meio. Chega para cá, por favor, Elma. Ele está aqui no nosso meio. Está certo? É. Chega mais para trás, por favor. Mais para trás. A Sônia. Isso. Então, ó. Ele está no nosso meio. Fala, olha. Senhor, quando foi que o Senhor fez isso? Senhor, quando foi que o Senhor esteve no nosso meio? Quando foi que o Senhor falou e nós não vimos? Não é assim? Olha, não quiseram que eu reinasse. Muitos não vão deixar ele reinar. Então ele reina. Ele reina. Jesus reina. Ele reina. E não vai dar o reino dele para ninguém, não. Nós é que temos que enquadrarmos no reino de Deus. Aí, presta atenção. Como que é? Então ele falou de muitas maneiras lá. Deus falou lá atrás pelos profetas. O que que é profeta? O que que é profeta? Aquele que fala a palavra de Deus. Deus chamou Moisés e falou para Moisés: Moisés, você vai ser o meu profeta. Eu vou ser com a sua boca. Aí Moisés não falava direito. Moisés tinha dificuldade para falar. Foi Moisés? Foi? Moisés. Aí Moisés fez o quê? Chamou Arão. Então, vem cá, Paulo Júnior. Vem cá ser meu Arão. Vem cá. Então, ali. Imagina aqui. Imagina aqui o seguinte: o Júnior manda eu, vem cá, Júnior. O Júnior, olha, presta atenção, você sabe entender o que é profeta. O Júnior manda eu. Como eu não sei falar, eu mando Paulo Júnior. Então, eu sou profeta dele e ele é meu profeta. É só isso e mais nada. É para fazer o Júnior quer falar com a Luciana. E não tem jeito o Júnior falar com a Luciana. Por que que não tem jeito do Júnior falar com a Luciana? Porque a Luciana não dá ouvido para o Júnior. A Luciana não sabe aonde que o Júnior está. A Luciana não conseguiu falar com o Júnior. A Luciana não procurou, não achou, não encontrou. Mas ela conhece o Paulo Júnior. Eles moram lá na mesma casa. E o Paulo Júnior me conhece. E eu conheço o Júnior. Então, o Júnior, olha, eu queria falar, mandar um recado para a Luciana. Me faz o favor, diz para a Luciana que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Tal coisa, tal coisa. Aí, eu, como é que eu vou falar com a Luciana? Eu não sei falar direito, e etc. Bem que eu conheço ela, etc. Tal, mas, eu, Paulo Júnior, faz favor. Fala para a Luciana. Então você vai e fala para a Luciana. Você foi o meu profeta e eu o profeta dele. Está certo? Então isso que é a figura do profeta. Ele falou a palavra, eu falei a palavra e ele falou a palavra. A mesma palavra chegou lá. Se ele mandou falar, qual palavra você quer que fala lá? Unidade. Como? Unidade. Aí eu chego para o Paulo Júnior e falo, Paulo Júnior, faculdade.
Não pode. Aí eu falo faculdade.
Aí o Paulo Júnior. Aí eu confundi. Né? Uma coisa com a outra. A palavra de Deus não chegou lá. Não é essa, não era essa a mensagem, não era essa a mensagem. O profeta é o mensageiro, é a figura do mensageiro que leva a mensagem. Então ele mandou falar. Unidade. Chegou lá. Faculdade.
Faculdade.
A Luciana tem culpa? Tem culpa? Não. A Luciana não tem culpa, não. Deus. Eu. O que eu falei para você? Pois então, eu vou ser responsabilizado. Porque Deus falou comigo uma coisa e eu falei para Paulo Júnior, faculdade. Tá certo? E você então foi fiel a mim. E eu não fui fiel a ele. Amém, gente? Então, pode citar, por favor, seu Arão. Hoje, Paulinho, tem profeta? Tem, uai. Creio não, Paulinho. Tem. Ó, tem que ter, tá aqui, ó. E ele, Jesus. Por que que tem profeta hoje? Tem isso aqui, ó. Porque agora, no passado, Paulinho, no passado ficou então a figura dos profetas do passado, que até hoje nos ajuda, nos serve, até hoje, mas, presta atenção, agora, nós temos aqui, os profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, etc, etc, tudo que Deus falou aqui, tá certo? Mas agora, nestes últimos dias, com quem está a palavra? Está com ele. Está com quem? Com ele. Então, Jesus Cristo está aqui. Agora, ele, Jesus, o que ele faz? Ele manda. Ele envia. É ele o que manda. Ele juntou os discípulos e mandou os discípulos. E enviou os discípulos. O que que os discípulos foram para ele? Profeta. O que que Paulo foi para ele? Profeta. Tá certo? Então, porque foi Jesus que mandou. Foi Jesus que enviou. E por acaso, então, o que Jesus fez? Ele pegou tudo isso aqui, está com ele e ele manda. E vai chegar aonde? Então aqui tem Paulo, Pedro, Tiago. É, mais ou menos isso aí. Então está aqui, Paulo, Pedro, Tiago, etc, 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 etc. Aqui, as pessoas que em nome de Jesus falaram a palavra de Deus, para chegar, para que a palavra de Deus chegasse no povo. Apesar de que Tiago, Pedro fazia parte do povo, Jesus também fazia parte do povo, mas a palavra precisa chegar. Por quê? Porque o povo normalmente, o que acontece? O povo não conhece quem? O povo não conhece. Por isso é que tem que fazer isso. Porque normalmente o povo, a pessoa, a multidão, ela não conhece ainda. Então é preciso, existe ainda hoje, e a igreja precisa orar muito, pedir a Deus para que haja muitos. Exatamente. Porque a carência da igreja hoje é a falta desses homens aqui. Por que? Por isso é que o povo fica perdido. O povo fica perdido. E interessante é o seguinte, é que o diabo, ele trabalha pesado em cima disso. Ele trabalha pesado, porque ele sabe disso. Que a igreja precisa, a igreja carece desses homens aqui, ó. Com a edificação do corpo, para trabalhar a igreja, para levar a palavra. Olha, Jesus trouxe ela lá de trás. Ele trouxe lá de trás. Agora, ele passa ela para o povo. Mas ela não chega no povo se não for através dos apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Amém? Então, não pode, a palavra não vem aqui, ela não chega aqui, a não ser através desses homens. Aí, vai aparecer aqui. Por que o povo não vigiou? Por que faltou esses homens? Vai acontecer de esses homens aqui foram sumindo. Hoje nós não temos Paulo, hoje nós não temos Pedro, não temos Tiago. Aí começa então. Como é que ficou? Aí corremos o risco de ter aqui nesse buraco a figura de quem? Dos falsos profetas. De falsos apóstolos, falsos mestres, falsos evangelistas, pessoas que não são enviados por ele. E fala em nome dele, como se fosse. Amém? Fala como se fosse. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Tá certo? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Agora, como que a gente vai? Porque no orar, aqui quando nós estávamos orando no começo, né? Eu até essa palavra, isso que nós estamos explicando a vocês, veio exatamente em decorrência da oração. Nós estávamos orando, Senhor, né? Guarda a igreja. A igreja funciona como aquelas ovelhas. A igreja, ela funciona como as ovelhas. Ovelha no aprisco. Lá, cabecinha baixa, ovelha, humilde, simples. E aí vem o que não é apóstolo, o que não é pastor, o que não tem, o que não é profeta, o que não sabe o que vai fazer com as ovelhas. E aí espalha as ovelhas. E aí perturba as ovelhas. Não é assim? É muito importante a igreja, o povo, precisa estar vigiando, o povo precisa estar muito atento a isso. Nós estamos entrando numa época, muito difícil, muito difícil mesmo. Por quê? Porque o povo, normalmente, o povo é cego. É preciso, precisava de que alguém que estivesse aqui, ó, alguém que estivesse aqui, Paulinho, tivesse consciência disso. Precisa ter consciência disso. Consciência de quê? Não. Consciência de quê? Consciência de quê? Não. Eu falei o seguinte. Vocês já estão torcendo aí. Eu falei o seguinte. Normalmente, o povo é cego. O povo é cego. Alguém que está aqui nesse meio tem que ter consciência disso. Consciência de quê? O povo é cego. Tem que ter consciência de que o povo é cego. E que a missão nossa, e que o trabalho de quem está nesse meio aqui, ó, é abrir os olhos. Para chegar e dizer, não é assim não. Ah, mas eu acho. Mas não é assim não. Ah, mas eu penso assim. Mas você pensa assim, mas não é assim não. É muito difícil a tarefa desses homens aqui. É muito difícil a tarefa desses homens aí. Por isso é que precisam ser homens realmente, realmente provados. É difícil? Por que que é difícil? Esse era maior ou menor do que o povo? Hã? Maior. O maior... O maior tem que ser o menor. Apóstolo. Apóstolo. Pega aqui. Apóstolo. Foi comparado com a escória do mundo. Então, o que, que é escória? Aquela furriça. Mas chama furriça? Mas chama. Não, tem um nome, se é furrilha. É aquela coisa, o humilde ali, quando está serrando o pó, mas chama, que ele está serrando a madeira, sai aquela serragem que ele tem ali, aquilo é a escória. Aquilo ali pisa, sabe, leva para poder jogar, para adubar, leva para fazer tudo. A escória. Então, é aquilo que você, esse aqui, é aquilo que você pisa, puxa o nariz dele para cá, levanta a orelha dele para lá. Você faz dele gato e sapato, apóstolo. Aí todo mundo quer ser apóstolo, normalmente quer ser apóstolo. Aí nem quer ser apóstolo, mas quer andar de Mitsubishi, quer ser apóstolo, mas quer, sabe? Não quer ser escória, não, quer ser apóstolo. Esse apóstolo é um falso apóstolo, não é um apóstolo de Deus. Amém? Não se faz mais apóstolo como antigamente. Apóstolo, ele realmente é um caboclo. Você põe sofrimento na vida dele. Põe sofrimento na vida dele. Para encardir. Aí, profeta. Em segundo ponto, vem o profeta. Então, um pouquinho. É que é um toquinho maior um pouquinho. É um toquinho maior um pouco. Mas joga fora do mesmo jeito e etc. O que é o profeta? Pega a vida de um profeta. Amém? Então, por isso é que é difícil. Quer ser profeta, Paulinho? Amém? Quer ser profeta? É muito difícil arrumar esses homens. Por quê? Quanto mais alto a escala dele na igreja, mais difícil é a vida dele. Agora, não, o povo não vê desse jeito, não. A teologia não vê desse jeito, não. A teologia não vê desse jeito, não. Eu vejo assim. É, eu vejo assim. Eu não sei se vocês veem também. A teologia, essa teologia que tem por aí, que colocou o Papa lá em cima, nessa, colocou o Papa aqui, ó. Que colocou, o sujeito chega, ele mesmo intitula apóstolo, ele mesmo diz, eu sou apóstolo, a partir de hoje, eu sou apóstolo. Deus me livre. Olha, só Deus pode dizer o que a gente é. Só Deus. Porque é Ele que fala, Ele que diz, Ele que manda. Acima do apóstolo, ó, Jesus Cristo foi apóstolo? Foi. Foi profeta? Foi. Foi evangelista? Ninguém evangelizou mais do que Jesus. Ninguém profetizou mais do que Jesus. E, né, ninguém. E ele ainda está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele está no nosso meio. Ele está vivo. Ele reina. Ele governa o povo, ele dirige o povo. Então a gente não pode chegar à reunião do povo de Deus. Nós precisamos ter consciência disso. De quê? Senhor, olha. Senhor, tem misericórdia. Abre os nossos olhos. Faz a gente chegar mais perto. Procurar enxergar, ver realmente. Começar a pesquisar, a sentir a figura de quem? Daquele que nos é. Oh, meu Deus do céu, quase que eu faço um estrago aqui. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Sem esse povo aqui, a igreja não existe. Sem isso aqui, a igreja não existe. Qualquer igreja, seja 5 pessoas, Paulinho, seja 4 pessoas, seja 3 pessoas. É preciso que haja uma ligação. Alguém que enxergue um pouquinho, que veja um pouquinho. Vocês concordam com isso? Não é assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Então, hoje, nos dias de hoje, existe a figura do profeta. Só que são profetas de quem? Quem envia hoje? Lá, era Deus enviava o profeta, certo? Aí enviou Jesus. Jesus enviou os apóstolos, profetas e evangelistas. Então esse profeta aqui, esse apóstolo aqui, é um enviado, continua sendo um enviado de Deus. Para falar a palavra de Deus. Amém? Então, presta atenção. O povo é a figura das ovelhas. O apóstolo fala. O profeta fala. O evangelista também fala. Quem mais? Quem mais? O mestre, o pastor. Quem mais? Vai descendo, né? Mas isso aqui tem que ser tudo a mesma coisa. Tem que ser tudo na mesma direção. Tem que ser tudo na mesma direção. Amém? Tem que ser tudo no mesmo governo. No mesmo governo, que é o governo de Deus. Amém? Então, voltando aqui em Efésios aqui, rapidinho para a gente encerrar. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Olha, para a obra do ministério. De quem é o ministério hoje? É dele. É ele. Tá certo? Então eu participo do ministério dele. Nós participamos do ministério dele. Para edificação da igreja. Então toda pessoa que vem para o nosso meio. Imagina uma pessoa chegando aqui. O que que essa pessoa vai aprender? Ela vai aprender aquilo que os outros aprenderam. Então, a pessoa chegou aqui? Chegou. Então, ela tem que aprender. Ela tem que ler as apostilas. Ela tem que ser ensinada. Alguém tem que estar ensinando essa pessoa. Alguém que vai servir aqui como evangelista. Alguém que vai servir como mestre. Professor, né, vamos dizer assim, o pastor, alguém que vai pastorear aquela ovelha, né? Mas é assim mesmo. Agora presta atenção, por exemplo, Paulo Júnior aqui é Luciene, né, senhor? Então, aí, se o Paulo Júnior ensinar uma palavra que não foi ensinada para ele, Atrapalha tudo. Não atrapalha? Agora, se o Paulo Júnior tem consciência de que não pode, porque se ele fizer isso, ele vai desviar a igreja, ele vai desviar, vai criar ali com aquela menina, ele vai criar uma, porque ela vai passar para os outros. Ele passou para ela, a tendência dela é passar para outro. Ele vai falar a palavra que Deus não falou. Ela vai falar qual palavra? Hã? A palavra que Deus não falou. Então, o Paulo Júnior aí, em vez de contribuir para a edificação do corpo, o Paulo Júnior contribuiu para destruir. Amém, gente? Estou mostrando para vocês a seriedade da coisa. Eu estou mostrando para vocês a importância que tem. Você vê, no começo a gente pergunta à igreja, cadê a figura do profeta, tal, tal. É porque a gente, nós precisamos considerar. Nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência. E quando é que a palavra de Deus está sendo falada? É a palavra de Deus ou não é? Aí eu chego e falo para ele, faculdade, não, peraí, faculdade não. Isso não é a palavra de Deus. Então nós temos que ter consciência de quando é que é a palavra de Deus. Aí você pega o livrinho, por que que você tem que ler o livro? E por que que você pega esse livro e dá para alguém? Você só faz isso se você primeiro leu. Tem consciência de que aquilo é uma palavra de Deus. Aí você passa o livro para alguém, Paulinho. Amém? Mas se você não leu, se você não quer nem saber o que está ali dentro, não interessa, então você não está sendo. Alguma coisa está acontecendo. Errado. Porque a obra é para... A finalidade é o povo. Porque, por exemplo, se esse livro chega na mão de uma pessoa que é um filho de Deus, ao ler, Deus diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então ali a voz de Deus chegou, a voz de Deus chegou para os profetas, que chegou para Jesus, que veio e vai chegar. As minhas ovelhas estão aqui no meio. Como que a voz de Deus chegou? Chegou ali, através das escrituras. Está aqui a carta de Paulo. Nós temos aqui na mesa umas escrituras sagradas. Por que que são sagradas? Preciosas. Escrituras que vieram aqui. Alguém, em nome de Jesus, no lugar dele, como foi falado lá no batismo, falou a palavra de Deus. Paulo disse o seguinte: em mim, Cristo fala. Em mim ele fala. Ele dá testemunho de que ele fala através de mim. Assim a palavra de Deus vai chegar lá. Mas você precisa ter consciência disso. Porque você, quem sabe, né? Você, Deus não vai fazer de você um profeta. Quem sabe Deus não vai fazer de você um apóstolo. Quem sabe Deus não vai fazer de você uma profetisa, né? Um evangelista. Mas concorda que precisa de empenho? Vocês concordam que precisa realmente de fidelidade, dedicação, amor? Porque do contrário, o que ele falou para Pedro? O que foi que ele falou para Pedro? Hã? Ele insistiu: Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você tem certeza do que você está querendo? Você tem certeza, Pedro? O senhor sabe, chorou. Pedro teve tristeza de perguntar três vezes. O senhor sabe que eu amo o senhor. Amém, gente? Amém? Então, as coisas não é assim, Paulinho. Vem cá, Paulinho, te dou 3 mil reais por mês e você vai ser. Né? Vem cá, ó, você, boa aparência, né? E tal, não sei o quê, etc. Eu vou te dar um carro bom e 3 mil por mês. Amém? Amém, gente? É assim? Vem cá porque você acabou com inteligente e tal. Não é não. É preciso passar. É preciso andar após ele. Ele vem e siga-me. Eu vou fazer de você discípulo. Todo discípulo. Amém. A igreja, às vezes, Zé Antônio, é porque a igreja, ela é muito assim, preguiçosa, porque a igreja precisa, ela já era para ter tempo suficiente para estar assim, exigindo mais de nós. Exigindo o quê? Senhor, envia homens, profetas, apóstolos, né, pessoas que realmente têm essa mesma vontade, esse mesmo amor, esse mesmo entendimento, que tem essa disposição. Por quê? Porque o povo precisa, o povo carece. Mas como precisa, o povo precisa? De quem venha ensinar, quem venha mostrar, quem venha meter, porque precisa, Paulinho. E são homens que realmente, normalmente, precisa ter um tempo com Deus. Amém? Aí Deus então vai enviar. Como ele lá no Atos Apóstolos, você vai ver. Vai lá e fala com Pedro, porque Pedro tem as palavras da vida. Amém? Onde Pedro adquiriu aquilo? Amém? Não foi de uma hora para outra, não. Vai e fala com Pedro, porque Pedro vai falar para você. Pedro vai dizer para você as palavras que eu ponho na boca dele. Vai, porque eu vou ser com a sua boca. Vai, Paulinho, e eu vou ser com a sua boca. Vai, humilde, e eu vou ser com a sua boca. Mas Deus tem que estar, você precisa estar em condições de ser enviado. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Envia-me. Põe a tua palavra na minha boca. Eu vou falar a tua palavra. Amém, gente? Amém. O resto, eu acho que dá para você pensar. Que Deus, que a igreja está precisando. Amém? Que Deus está precisando. Porque a seara é grande, essa área é muito grande. É muito grande. Vocês concordam? Mas mandar, Paulinho, mandar quem? Primeiro quem não fala a palavra de Deus. Ou então, mandar quem não sabe, que ninguém que vai falar. Com isso, o que, que nós precisamos? O que, que nós precisaríamos? Orar, pedir, invocar, chorar pela igreja. Chorar pela igreja. Senhor, e a igreja? Senhor, e aí, como é que fica? Porque, gente, presta atenção. Lembra quando nós falamos lá no começo. É duro, mas é difícil limpar a água. É difícil limpar a água. E para sujar? Nós não falamos isso lá atrás? Você gasta 10 anos, talvez, Paulinho. 15 anos, talvez. Para você levantar realmente um homem de Deus. Para você limpar uma água. Mas para sujar, para derrubar, é daqui para ali. É daqui para ali. E eu acho, eu tenho certeza, que ninguém tem mais interesse na nossa perdição do que quem? Ninguém tem. Exatamente por quê? Por causa da nossa insistência, da nossa perseverança em falar exatamente aquilo que for verdade. Amém. Foi por isso que Paulo ficou sozinho. Fulano foi não sei para onde, Sicano foi não sei para onde, tal, etc. E eu fiquei só. Por isso é que Jesus ficou só. Por isso é que muitos são chamados e poucos. Concorda, mamãe? Por isso que é difícil. Agora, a gente precisa entender que é difícil. Porque se você não entender que é difícil, o que acontece? É. Por isso é que, por que você precisa, desde o começo, saber que é difícil? Por que, Valdete? Hã? Já vai para. Porque senão você escandaliza, senão você larga de mão. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Porque escandaliza. Mas desde o começo a gente sabia. Ou seja, desde o começo a gente precisa saber que é difícil. E que às vezes vem 2, 3 caixotes de cascalho e joga em cima da bateia e você vai jogando, vai balançando a bateia e vai jogando o cascalho fora, e vai jogando o cascalho fora, e vai batendo, e vai passando a bateia na água, e cascalho fora, e cascalho fora. Aí, meu filho, o que sobra lá no fundo são aqueles que entenderam. Os filhos de Deus. Amém, Daniel? Amém? Aleluia? Amém? Amém. É bom que com isso a gente aqui, a gente fica até mais tranquilo. Você fica mais tranquilo. Então, bem, fica para não se escandalizar, gente. Para não se escandalizar. Fica tranquilo. Olha, tenha paciência, tenha esperança, tenha humildade, sabe? Alegra, porque é um perigo. Deus que me livre. Se a gente soubesse, a gente não tinha começado, sabe? Porque quando Jesus chama, ele chama assim, ele fala: vinde após mim. Mas o Senhor explica direitinho? Não posso explicar. Se eu explicar para você, você não vem. Amém. Ué, os discípulos chegaram, foi assim: Senhor, siga-me. Onde eu for, você vai. Onde eu estiver, você vai estar comigo, etc. Não tem como explicar. É só vivendo. Pois é. Se eu for falar para você, se eu for dizer para você o que você vai passar, você não vem. Eu garanto para você que você não vem. Amém? Agora, eu estou falando bobagem aqui? Estou falando bobagem? A igreja já tem bastante entendimento para. Não estou falando bobagem, não. Estou falando bobagem, não. Amém? Não estou. Amém, Rudim? Não é verdade, Rudim? Rudim, domingo, ele vai dar um testemunho aqui, o Rudim. O bichinho tá. Ele vai dar um testemunho aqui domingo, uma benção, né? Graças a Deus por isso. Amém, gente, olha. vamos, né, o assunto poderia estender, mas vocês concordam? Concordo. Então, existem essas figuras hoje, e Deus precisa desse povo. É claro que você não vai ver no nome ali na cabeça do Valdemir, de repente, que é Deus que de repente começa a usar. Não vai ter na testa do Paulinho, não vai ter na testa aqui do Danilo, do Valmé, não vai ter escrito aquilo que a gente é, não. Não tem escrito aquilo que a gente é. Amém? O próprio Jesus, como demorou para que as pessoas entendessem quem ele era? Como demorou para que as pessoas entendessem quem era Jesus? Amém? Então é importante, não tem negócio, não tem negócio disso, daquilo, nós, né, ninguém é, ganha mais, é mais bonito, é mais feio, pelo contrário. A gente, você vai ver, pelo fruto, você conhece a árvore. Você conversa com o Milton, você conversa com, né, ali com o menino, como é que chama? Filho do... Não, Janinha, sobrinho seu, aí, chama? Rodrigo, né? Rodrigo. Você conversa com o Rodrigo, você conversa com o Dariel, você conversa com o Nivaldo. E assim, quem fala, quem conversa, somos nós. Jesus chamou a mulher ali na beira do poço, falou para ela: se você beber da água que eu lhe der, se o Lucas beber da água, o que, que vai acontecer com o Lucas? A mesma coisa. Se o Lucas beber uma água de profeta, vai ser profeta. Se o Lucas beber uma água de apóstolo, vai ser apóstolo. Amém? Se você beber ali, Jesus fala, se você beber da água que eu lhe der, então nós somos exatamente a água que nós bebemos. Amém? Se o seu bebê da água limpa, ela vai limpar o meu interior. Se eu beber uma água suja, eu vou ser o quê? Ela vai sujar o meu interior. Se eu beber uma água suja, ela vai sujar o meu interior. Eu sou aquilo que eu... Quem de mim se alimenta, quem de mim come, quem de mim bebe. Se você bebe uma água suja, se você bebe, come uma comida que não convém, né? Vai ser também como a comida que você comeu. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né, Júnior? Tem que aproveitar. Quantas igrejas, gente. Se vocês soubessem o que a gente tem visto por aí, se vocês soubessem o que a gente tem sabido de coisas que estão acontecendo, é, eu lembro lá quando Jesus disse assim, eu lembro ali nas escrituras, né? Quando Jesus falou assim, olha, por enquanto vocês têm, me têm aí comigo, mas virá tempo em que vocês não me verão mais, né? Não me verão mais. Eu acho que nós temos que aproveitar essa presença de Deus, aproveitar o fato dele estar no nosso meio, aproveitar, se é que você acredita que Deus está no nosso meio. E por que ele está no nosso meio? Porque não tem faltado semente ao que semeia. Não tem faltado, eu tenho certeza disso. Como Deus tem falado conosco, como Jesus tem sido fiel a esta casa. Tem nos falado através de vocês, com visões, tem nos falado através de sonhos, tem nos alertado. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que por causa da tribulação, não permita, Senhor Deus, que por causa da pressão, nós venhamos a ceder. Não permita, Pai, que nós saiamos da direção. Que um dia nós recebemos para nela andar, para fazer a tua vontade, foi que eu nasci. Como muitas vezes nós cantamos, que nós tínhamos uma carreira a correr. Essa é a carreira de ser fiel ao Senhor, de amar, de guardar a tua palavra, de protegê-la, de lutar até o fim, de ser autênticos vigias, homens que não se envergonham, que não tem nenhum receio de ser chamado filho de Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu repito, para que nenhuma tribulação, nenhuma pressão retire de nós a tua graça, venha reprovar a vida que nós vivemos. Que ela seja, Deus, somente tua. Abre bem os nossos olhos para que a tua palavra chegue limpa, pura, à igreja, ao povo. Para que nós possamos, Senhor Deus, valorizar intensamente essa palavra que é a nossa vida. É a razão de estarmos aqui. É o motivo de nós reunirmos aqui neste lugar. Só por essa razão, só por esse motivo, porque nós acreditamos que o Senhor está aqui no nosso meio, falando, reinando, dirigindo, que nós somos esse monte de Sião, que nós estamos fazendo parte da casa de Deus, do corpo de Cristo, Senhor. Misericórdia de nós, nós te pedimos em nome de Jesus. Guarda os nossos irmãos, as ovelhas, guarda, Senhor Deus, aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas. cuidado em que ninguém perca a sua coroa. Guarda que ninguém, Senhor Deus, seja enganado, iludido e se afaste do Deus vivo. edificando a igreja. Continua, Senhor Deus.
E contigo viver. Tu és o Rei dos Reis,
dos Reis,
o modelo. Tenho achado prazer se tua lei se entender, se contigo viver.
Amém. Amém. Guarda no seu coração. Não esquece disso. Tenha prazer cada dia, mas hoje eu conversava com alguns irmãos, eu dizia, se nós meditássemos um versículo por dia, pelo menos um, no final do ano, nós teríamos meditado sobre 360 versículos. E com certeza, teríamos um conhecimento bem grande, de 360 palavras que iriam ajudar você na luta, nesse mundo, na dificuldade que a gente vive. Um versículo por dia. Pelo menos um versículo por dia. Tenha um pouco mais de carinho pela palavra que Deus está falando com você. Tenha mais um pouco de consideração àquele que do céu continua falando aqui, nosso meio. É Ele, com certeza, que fala. Nós emprestamos a boca. Vai e eu serei com a tua boca. Vai e eu vou ser. Eu vou falar. Amém? Se não for assim, como falaria Deus a nós? Amém? Explicando como Deus tem explicado, eu creio. Amém, Senhor. Que seja assim, que nós amemos, mostramos o amor que nós temos pelo Senhor, amando aquilo que o Senhor nos tem falado. Amém. Meditando, pensando, raciocinando. Tendo prazer. Amanhã, durante o dia, nós teremos aqui algumas senhoras que estarão ajudando, fazendo uma faxina, uma limpeza, de um modo geral, aí na cooperativa. Algumas senhoras estarão aqui a partir de que hora? Não, a partir de, não sei, a hora que vocês vierem, é isso mesmo, quiserem, as senhoras estarão, algumas senhoras estarão aqui, né? Quem quiser vir, aí a porta está aberta, se for necessário, vocês se juntam aí. E os homens, alguns homens que quiserem comparecer também, né? De repente, não tiver nada a fazer, vamos conversar, né, Vladimir? Deus abençoe. E nós estamos encerrando em nome de Jesus. Ah, amanhã tem reunião de casais, hein? Amanhã nós temos reunião de casais. Temos?